bom dia. É uma honra para nós do Instituto Paulo Freire estarmos nessa mesa com o magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Fora, professor René Gonçalves, o diretor do Centro de Ensino Superior, professor José Ventura, a professora Eleusa, nossa companheira nessa organização, nossa batalhadora, nossa educadora maior da cidade, secretária municipal de educação, professora Eleusa Barbosa, professor William Redmond, do mestrado do Centro de Ensino Superior, e meu irmão, meu camarada de luta e de instituto, nosso inspirador maior, nos deu um legado que justificou a criação do próprio instituto, com o professor Marcinho Gavrotti e tantos outros, meu mestre Paulo Freire. Nós queríamos, em primeiro lugar, pedir licença ao professor Paulo Freire para registrar os agradecimentos à Secretaria Municipal de Educação pelo apoio incondicional dos seus professores, diretores que se mobilizaram nesses dias de preparação, aos diretores de todas as escolas municipais, à sua equipe na Secretaria, agradecer à 18ª Superintendência Regional de Ensino pelo trabalho também de articulação para que possibilitasse a vinda de delegações dos municípios, de 139 municípios da Zona da Mata, professor. Agradecer ao Centro de Ensino Superior, que abriu a possibilidade de transformar essa vinda do professor Paulo Freire e esse evento na manhã de hoje num evento co-participado. Na realidade, era um convite do Centro de Ensino Superior para a aula inaugural do mestrado em Educação e dos mestrados que se abriram no Centro de Ensino Superior. O professor Paulo Freire, imediatamente o SES acordou, a universidade se aportou, se integrou, porque a universidade estava trazendo também o professor Paulo Freire para lhe entregar um título que lhe fora otorgado já há bastante tempo, de professor honoris causa da Universidade Federal de Rio de Fora. E ontem todos nós nos emocionamos, acredito que o professor Paulo Freire também, aliás, ele destacou isso nas suas palavras e reiterou duas vezes. O Juiz de Fora deu uma lição de integração de cidadania, porque a Câmara Municipal, que lhe otorgara também o título de cidadão honorário de Juiz de Fora, concordou imediatamente em fazer uma solenidade integrada no campus da universidade, e os dois títulos foram entregues numa mesma solenidade. Nós estamos aqui hoje, professor Paulo Freire, acho que se dispensa qualquer apresentação biográfica, mas nós apenas queríamos destacar que o que mais caracteriza o professor Paulo Freire e justifica todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, nos justifica e nos alimenta para continuar na luta, é a sua rebeldia, já destacada ontem, a sua diferença, eu diria a dialética da diferença. Professor Paulo Freire, ele não gosta que estando presente a gente toque nisso, mas eu vou tocar. Está havendo um movimento em vários continentes, inclusive para a promoção do seu merecido Prêmio Nobel da Paz. Eu tenho certeza que nós, de Juiz de Fora, que agora temos, eu posso chamar, porque ontem ele recebeu, por força de lei e por força do nosso coração e da nossa afetividade, ele é o nosso conterrâneo. Agora ele é cidadão de Juiz de Fora. Nós teremos um cidadão de Juiz de Fora com o Prêmio Nobel da Paz, embora o Paulo não aspire a isso, não tenha vaidade por isso, mas nós consideramos que é importante esse movimento. Tenho certeza que a Zona da Mata, Juiz de Fora e o Estado de Minas Gerais estará engajado nesse movimento que estamos fazendo para que realizemos esse sonho, Paulo, com o sentido o senhor disse ontem lá na universidade. Esse sonho, para justificar a nossa luta da rebeldia, esse sonho que significa uma cumplicidade com a sua luta, uma cumplicidade nossa para a transformação do mundo. Quando nos perguntam no Instituto, e aprendemos isso com você, o que vocês querem? Nós queremos mudar o mundo. E queremos mudar o mundo começando a mudar o quintal da nossa casa. Lendo o nosso mundo como você nos ensina, nos ensinou. Estamos aqui para ouvir o Paulo Freire, que todos conhecem, reconhecido no mundo inteiro, é o único brasileiro e o único educador de toda a história da educação que tem uma estátua em Estocolmo junto com os grandes benfeitores da humanidade, reconhecido, portanto, em todos os cantos da Terra. Nós passaremos imediatamente, então, a palavra ao professor Paulo Freire, que estamos aqui para ouvir mais alguns de seus ensinamentos. É a cada conversa que tenho com ele, mesmo particularmente na sua casa, às vezes tomando um gostoso cafezinho lá na sua sala, o Paulo sempre nos surpreende com uma lição de vida, com uma lição nova. Com vocês, então, o professor Paulo Freire. Muito obrigado.
Minhas amigas e amigos da mesa, do auditório, eu gostaria de salientar, em primeiro lugar, uma alegria especial por estar aqui nesta cidade, e se junta à alegria de ontem de ser considerado um cidadão também desta cidade e um professor da Universidade Federal. E a estas duas grandes alegrias, eu junto a de estar aqui hoje com um auditório tão grande, tão vivo, num teatro muito bonito, surpreendente, com força, um teatro que quase fala, recém devolvido à vida cultural da região, para conversar com vocês um pouco, para falar. Houve algumas coisas que o meu grande amigo Romão disse, que me vão fazer deixar durante 2 minutos ou 3 a fala mais central que eu deveria fazer aqui agora. É quando ele se referiu a esta enorme honra de estar sendo, de ter sido proposto como o Prêmio da Paz, Nobel da Paz. Eu sempre tenho dito, dentro do Brasil e fora do Brasil, nas minhas falas, que uma das coisas que eu contesto, que eu não aceito, é a falsa modéstia. Eu tenho horror à falsa modéstia, tanto quanto à imodéstia. A falsa modéstia, para mim, até que às vezes ofende mais do que a imodéstia. Por exemplo, jamais convidado para fazer alguma coisa, para falar, para escrever um texto, para fazer um seminário, eu jamais disse: não deveria bem ser eu que aqui estivesse, porque outro mais valoroso, então eu não deveria ter aceito. Se eu acho que há um cara muito melhor que eu para falar, eu digo: olha, vai isso, porque Eu vim porque eu acho que... Aí, isso sim, é modéstia. Eu vim, primeiro, porque acho que estou à altura daquilo para que me convidaram. E segundo, eu não vim pensando que era o melhor, o único, mas um entre os capazes. Mas bem, mas agora com relação a essa história do Prêmio Nobel da Paz, pela primeira vez na história da minha vida, eu digo com absoluta lealdade, não deveria bem ser eu o indicado. Agora eu digo isso e digo com uma profunda paz e consciência, porque digo na perspectiva da modéstia e não da falsa modéstia. Quer dizer, isso até que agora eu pediria algum de vocês ou alguma de vocês e tal, e por que você não escreveu desistindo? É bravo. E eu quero dizer a vocês que quando isso foi levantado pela primeira vez, e eu fui comunicado até fora do Brasil, um grupo estrangeiro que estava propondo, eu comentei com esses amigos nos Estados Unidos e disse, olha, eu vou escrever para Estocolmo, né? Para dizer que eu não posso estar nisso. E aí me pediram, disseram, Paulo, olha, a gente vai te pedir com muito jeito, com muita amorosidade, por favor, não faça um negócio desse, porque fica meio feio você fazer isso. E eu então fiquei agarrado, preso. Mas toda vez que se falava disso, e hoje, na verdade, esse movimento cresceu. E para mim é uma razão de alegria, uma alegria bem comportada, que nos faz espalhafar. Porque há umas alegrias horríveis que dão susto na tristeza de outro. Eu devo também a esse tipo de alegria. Mas eu tive uma grande satisfação de ter tido o meu nome aceito pelo conselho, pelo jurado do prêmio. Se vocês me perguntarem, Paulo, você acha nem que vai dar um dia isso? Eu digo, eu acho que não. E acho que não precisamente pela certeza que eu tenho que não deveria bem ser eu o sugerido. É o seguinte, porque eu reconheço, vejam bem minhas amigas e meus amigos, e aqui eu volto a ferir a falsa modéstia. Eu sei que tenho feito alguma coisa. Eu sei, eu escrevi um livro que continua uma coisa importante no mundo. Não é só no Brasil. Essa chamada pedagogia do oprimido não parou nunca de ser publicada em mais de 30 línguas. Eu sei que isso é importante. Eu sei os milhões de pessoas com quem eu conversei através desse livro, no mundo todo. Eu tenho cartas, eu tinha, porque perdi muitas décimas, ainda tenho. Depois que se criou o Instituto Paulo Freire, essas coisas ficaram mais guardadas. E cartas do mundo inteiro me dizendo, olha, esse livro me fez um grande bem, eu pensava de forma diferente, hoje eu me repenso, etc. Eu sei isso, eu sei que os outros livros que eu também tenho escrito têm exercido um certo papel de importância também na vida de muita gente. Quer dizer, então eu não venho para aqui com aquela falsa modéstia de dizer, não, eu não fiz coisa isso para nenhuma. Não, eu acho que eu fiz alguma coisa. E sozinho, porque ninguém faz nada só. A gente faz com os outros. Às vezes contra nós, às vezes a família. com os outros, a favor de nós. Sozinho é que não dá para fazer nada. Quer dizer, eu sei que tenho dedicado momentos, pelo menos, de minha vida a algumas causas que eu considero, continuo considerando sérias e capazes de exigir de nós algo mais. Mas eu sei também que há um sem número de mulheres e de homens nesse país e no mundo que têm feito substantivamente, possivelmente, muito mais do que eu com relação ao título, ao prêmio da paz. E, então, eu queria dizer isso a vocês, porque tem sido a primeira vez em que eu, pensando as coisas que tenho feito com outros e as coisas que outros têm feito com outros também, ou outras, pensando isso, eu vejo que a balança, o peso de meus fazeres pesa menos. Mas de maneira nenhuma eu digo isso também, porque ainda há uma forma arrogante de dizer que não merece. Há uma arrogância, às vezes, quando alguém diz, o cara diz com raiva, não devia ser eu, não devia ser aquele cara chato que fez mais que eu. Não é assim que eu falo. Eu acho que, na verdade, tem muita gente que vem brigando, que vem lutando com muito mais eficácia do que eu. Se o prêmio fosse, vejam bem, para você ver que eu não estou fazendo aqui falsificações de modéstia. Se o prêmio fosse o prêmio pedagógico, político, pedagógico, eu não faria comentário nenhum mais, eu acho que ele devia mesmo. Eu recebi até com essa amorosidade com que eu caracterizo minha forma de estar no mundo. Agora eu queria pensar aqui em voz alta um pouco a respeito de aspectos da prática educativa. Num primeiro momento, eu gostaria de dizer, e até de pedir desculpas pela ausência de minha mulher, que sempre me acompanha, mas desta vez razões maiores do que ela fizeram com que ela não viesse, que não pudesse vir. Em segundo lugar, eu estava também vivendo um certo momento meio tenso em minha vida e cancelei uma série de encontros que eu estaria tendo até dezembro, inclusive na minha cidade, que é o Recife, e mantive este aqui. Eu tentei reduzir 50%, quer dizer, tentei evitar este encontro de hoje, mas quando fui comunicado da quantidade de gente que estaria vindo, resolvi vir. De qualquer maneira, eu estou muito bem de saúde, mas ando um pouco cansado, um pouco. Às vezes, depois de uma hora e meia, de duas, falando, eu fico precisando de uma espécie assim de repouso, de não receber nenhuma pergunta séria, do ponto de vista intelectual. Seriedade na boniteza, falando na beleza deste ato, aí pode, não me cansa. Então, com isso eu quero agora explicar que vou falar com vocês, a vocês, possivelmente menos do que eu deveria falar. E depois eu pedia também, eu não recuso um cumprimento de ninguém, um abraço de ninguém, um aperto de mão de ninguém, mas eu, quando a gente sair daqui, se vocês puderem me liberar um pouco aqui, que eu não tenha muita consulta, porque às vezes nesses encontros vem gente conversar comigo na maior pureza do mundo, na maior lealdade, me falando sobre um projeto de tese. Se alguém tiver tese, mande para mim, prostituta, proposta, eu leio depois. Mas hoje não. Agora eu queria propor ou deixar claro a vocês o seguinte: toda vez que alguém tem que falar sobre um assunto qualquer, obviamente que essa pessoa falante se organiza um pouco, mesmo que na hora mesmo, mas o que não pode é deixar se organizar um pouco mentalmente em face da temática e em face do público que está para ouvir, para pensar juntamente com a fala de quem fala. Eu agora, no momento em que vinha para cá, pensei no seguinte: eu teria duas possibilidades centrais ou principais para metodizar a minha fala. A primeira seria a de eleger entre possíveis temas fundamentais em educação, como, por exemplo, educação e ética, educação e política, relações educadores, educandos, a questão dos fins na educação, a questão dos meios na educação, a relação autoridade-liberdade. Olhando assim nesse fundo geral temático, a questão do currículo, por exemplo, que é o currículo oculto, o que significa organizar um currículo em processo, qual é o papel das zeladoras de uma escola na preocupação política em face ao currículo. O que são os conteúdos de uma prática educativa? Qual é o papel do sujeito educando no processo de conhecimento ou de aprendizagem dos conteúdos? Quer dizer, toda uma temática. Eu poderia escolher um desses temas e simplesmente fazer uma exposição tão didática quanto me fosse possível do tema que foi escolhido. A outra hipótese que eu tenho e que eu escolhi, e aí nisso tem que ser um pouco arbitrário, porque eu não posso fazer uma consulta ao auditório e dizer quais são as sugestões de vocês. Não dá nem tempo para isso, mas eu terei que fazer eu mesmo a escolha. Mas eu acho que o bom é que eu fale de como estou escolhendo, de como estou fazendo. A outra hipótese é que eu me ponha diante dessa temática geral e direcione minha curiosidade a esta temática geral e saia pensando. Eu acho que o verbo é esse mesmo: pensando aspectos que eu acho substantivos ou significativos na compreensão, para a compreensão da prática educativa. Então significa que eu vou apanhar um ângulo aqui e falo um pouco sobre este ângulo, em seguida eu pego um outro ângulo aqui, falo um pouco sobre este ano e vou tentando uma costura dos diferentes ângulos e dando no fim a minha análise da temática que fica mais ou menos generalizada com a postura das dimensões menores de cada um dos aspectos que eu quis. Então é isso que eu vou tentar fazer agora. Primeira coisa que, e nesse sentido, o exercício meu aqui diante de vocês é o exercício que eu costumo fazer quando estou aparentemente só em minha biblioteca, quando estou aparentemente apenas com os livros em torno de mim e com alguns papéis na minha permanente desarrumação. Só quem entende a minha mesa de trabalho sou eu mesmo, e quando a minha secretária se interfere demais, ela erra, porque me deixa atrapalhado, porque eu entendo o meu desarranjo. Eu costumo fazer esse exercício, às vezes fico sentado uma hora na minha mesa, ouvindo música, e ao mesmo tempo fazendo discursos reflexivos a mim mesmo sobre determinados temas, que é o que eu vou fazer aqui agora diante de vocês e falando. A primeira, evidentemente que esse exercício de pensar aspectos de uma temática geral nos leva necessariamente sempre a perguntas, a indagações, ora explícitas, ora não explícitas. Uma das minhas perguntas, por exemplo, ou das nossas perguntas, seria mais ou menos essa, uma espécie de pergunta introdutória, pergunta básica. E o que é mesmo educação? O que é, e será que há realmente na experiência alguma coisa que explique radicalmente a prática educativa? Ou será que ela é exclusiva da experiência humana? Ou, pelo contrário, ela participa de qualquer experiência vital? Qual seria, então, a diferença entre uma experiência parecida com uma experiência educativa na órbita animal e a experiência nossa que se dá na órbita humana? O que é que há por trás de nós mesmos? O que é que nós, mulheres e homens, ao longo da longa história nossa, fizemos ou inventamos, a partir de que se pudesse falar de educação? Eu acho que uma primeira e radical pergunta, resposta a esta pergunta que nos traz a possibilidade de compreender a presença da experiência pedagógica é a seguinte. Quanto mais pensamos sobre nós mesmos, mulheres e homens, como seres históricos, sociais, passando no mundo, Quanto mais nos perguntamos em torno de determinadas marcas que nos fazem explicar que somos ou que estamos sendo mulheres e homens e não cadeiras, por exemplo, e não árvores. Quanto mais nos indagamos na busca da compreensão de alguma coisa sem a qual nós não estaríamos sendo o que estamos sendo, tanto mais nos aproximamos de uma qualidade sem a qual não poderíamos nos reconhecer como vivos, em primeiro lugar, como seres vivos. E essa qualidade é exatamente a de ser seres inacabados. O fato de ser um ser inacabado não é, porém, uma exclusividade do ser humano. A marca do inacabamento ou da inconclusão faz parte da experiência vital. A árvore é inacabada também. O leão é inacabado, os pássaros são inacabados. Quer dizer, a vida se caracteriza por ser um processo inconcluso. Acontece, porém, que mulheres e homens somos os únicos seres que nos tornamos capazes, na experiência social e histórica de que fazemos parte, nos tornamos capazes de nos voltar sobre nós mesmos e perceber a nossa inconclusão. Enquanto, por exemplo, o outro animal parou ao nível de ser inacabado sem se saber inacabado, nós demos um salto sobre, em outras palavras, talvez eu pudesse dizer que nós ultrapassamos, ou que nós ultrapassamos o limite do inacabamento e voltamos as vistas para trás e vimos o próprio inacabamento. Isso é o que caracteriza a consciência da consciência. Eu agora não apenas sou ou estou sendo um ser inacabado, mas eu me sei um ser inacabado. Eu tenho a consciência do inacabamento. É aí, exatamente aí, e não em outro lugar, que radica o que a gente chama a educabilidade do ser humano. O ser humano é educável porque, sendo inacabado, se sabe inacabado. É interessante, porque aí, nessa consciência do inacabamento, a importância da consciência é uma coisa. É possivelmente este é o ponto que mais me aproxima e em que mais eu me sinto um amoroso e um simpático de Vygotsky. É exatamente o reconhecimento da importância da subjetividade, o reconhecimento da importância da consciência no meu próprio processo individual e na dimensão social desse processo, na minha busca, na inserção de meu ser histórico na própria história que eu faço aos outros e que me faz. Essa importância da consciência, que foi desprezada muito pelos pelos mecanicistas que reduziram a consciência a um puro reflexo da materialidade. Na verdade, ela é mais do que um reflexo. O filósofo que estava certo, um grande também. Então, essa possibilidade que a gente inventou de saber-se inacabado funda a prática educativa, como funda também a esperança. A esperança, para mim, a esperança não é a expressão de uma necessidade ou de um desejo, de uma necessidade do homem e da mulher e dos povos, em si, um certo gosto, o gosto de esperança, mas a esperança faz parte da natureza socialmente construindo-se, historicamente construindo-se do ser humano. Seria um disparate se inconcluso e inserido num processo de busca permanente, o ser humano fizesse a busca sem esperança. É possível até que não ache nunca o que busca, mas é a busca em si mesma que gera a esperança. Então, essa coisa que a gente chama a educabilidade é resultante da inconclusão que se percebe como tal. Se não fosse por isso, nós seríamos adestráveis. Nós somos muito mais do que adestráveis, porque nós somos educáveis. Há uma célebre afirmação de um grande pensador alemão que disse: os animais se adestram, as árvores se cultivam e os homens e as mulheres se educam. Esta educabilidade, então, reside aí, na finitude de que o ser humano ganhou consciência. Essa é uma das pinçadas que eu queria dar para que a gente que faz educação, porque às vezes há essa coisa meio misteriosa que a gente faz uma coisa sem saber a razão de ser dela. Eu sou um educador porque eu sou um ser inacabado e se sabe inacabado. A educação é exatamente esse processo de inserção na busca que é, por isso mesmo, formadora e é ética, porque não há formação sem ética. Uma outra pinçada que eu gostaria de dar é um outro elemento constitutivo da prática educativa e até muito mais da prática, muito mais do que da prática educativa, da própria presença nossa no mundo, é exatamente a coisa que a gente chama de, ou essa capacidade que a gente chama de curiosidade, e que a gente poderia chamar também, em certo momento, de consciência digna. Quer dizer, no fundo, a curiosidade, em primeiro lugar, é preciso que a gente deixe também claro que a curiosidade é uma manifestação vital. Ela não é exclusiva nem específica do ser humano, mas na órbita da experiência humana, a curiosidade se supera enquanto expressão vital e ganha a dimensão específica da experiência humana que a faz qualitativamente diferente. mas também sem a curiosidade não haveria conhecimento, não haveria produção, não haveria desvelamento, não haveria produção ou a descoberta das coisas que explicam as coisas. No fundo, no sentido assim bem geral, a curiosidade é essa possibilidade que a gente tem de estar desperto diante de alguma coisa que nos instiga. Obviamente que há diferentes níveis de curiosidade, como diferentes níveis de percepção de algo que nos instiga. A gente pode observar claramente, por exemplo, a curiosidade do animal sendo desperta. Eu às vezes fico em casa olhando, eu tinha um casal de pastores alemães e agora só está o cachorro, a pastora morreu. E no fundo da casa da gente, eles ficavam no fundo da casa e havia portões que davam acesso à parte da frente. E às vezes eu estava na minha biblioteca olhando pela vidraça e de repente o pastor estava deitado, levantava a cabeça, apontava as orelhas para cima, inclinava a cabeça desse jeito e eriçava o corpo, o peito, e era alguém que tinha chegado no portão. Ele tem uma percepção aguçada, possivelmente até mais do que eu, para perceber a chegada de alguém que possivelmente não é gente dele. Depois então ele latia, etc., corria. E isso é a curiosidade. E, indiscutivelmente, como a curiosidade nas plantas, nas árvores. E um dia eu cheguei à casa, de sítio de interior que minha mulher tinha no seu primeiro casamento, e havia uma linda trepadeira plantada na esquina, no terraço, e ela subiu muito, depois cometeu algum erro e entrou por baixo do telhado e percebeu, sentiu que precisava de ar e fez a volta e fez toda uma caminhada à procura do sol. Então retorceu-se toda, quer dizer, nesse processo que durou algum tempo, havia e houve indiscutivelmente uma certa curiosidade da vida dela. Em nós, essa coisa, a gente pode já imaginar, essa capacidade de indagar, essa capacidade de insatisfação com a própria resposta, essa capacidade de ir além da primeira resposta, de exercer a curiosidade sobre a resposta dada. Se é isso, não haveria ciência. A história da ciência é a história do bom tratamento da curiosidade, de como cuidar. E o que é uma lástima é como as escolas destratam a curiosidade. E pior, e como nós, pais e mães, inibimos a curiosidade dos filhos. Quantas vezes eu estava, quando jovem, visitando pais e mães da minha geração, da nossa geração, e conversando com. E de repente o filho de um deles chegava correndo, essa coisa que ocorre em toda a família. O menino vem correndo do quintal e esbarra defronte do pai para fazer a pergunta fundamental E o pai dizia: você não está vendo que seu pai está fora, está falando do amigo dele? Pare de perguntar maluquice. Meu Deus, isso não é maluquice. A curiosidade da criança, em primeiro lugar, é um direito da criança. Em segundo lugar, responder à curiosidade seriamente, com respeito e não com risos desrespeitosos e até risos de alegria. Eu reconheço que o pai, às vezes, e a mãe devem ficar alegres com a esperteza inteligente da criança, mas não tem que estar dando risadinhas de alegria ou risadinhas de mofa. Tem que levar a sério, afinal de contas, a experiência curiosa do filho. Dizem o filho que deixa a curiosidade para depois. Não é possível guardar a curiosidade para quarta-feira. A curiosidade é agora, é hoje, é agora. Eu me lembro, desculpem contar uma história comigo, né? Mas eu me lembro quando um dos meus filhos, que hoje é um grande artista na Europa, um grande músico, veio, eu estava conversando com o reitor da universidade, no terraço da nossa casa, e de repente o menino veio, nessa mesma situação que eu descrevi, correndo, e esbarrou diante de mim e fez a pergunta, que não me lembro mais qual foi, mas a pergunta fundamental para ele. E eu parei a conversa com o reitor e respondi a pergunta dele, mas eu não podia, vejam bem, eu nem podia, do ponto de vista pedagógico, eu nem podia dizer: cale-se que seu pai está falando com uma pessoa, com um amigo, o reitor da universidade. Que é uma figura séria e central na vida cultural de uma cidade, mas que não é mais do que a curiosidade da criança. Pelo contrário, exatamente até em respeito à figura do reitor, a gente tem que atender a curiosidade da criança. Respeito. Mas eu nem, num primeiro momento, diante do mundo e diante dos objetos da curiosidade, a nossa curiosidade funciona. E funciona, eu vou usar uma expressão aí meio técnica, que pode sugerir coisa de bala, mas não é. Ela funciona desarmadamente. Quer dizer, ela funciona sem rigorosidade metódica. Ela funciona espontaneamente. Ela se dirige ao desafio de forma espontânea. Ela quase se entrega mais ao desafio do que toma conta do desafio. Essa curiosidade, de modo geral, é a curiosidade que dá e oferece o conhecimento que a gente chama de senso comum. E que certos acadêmicos tratam muito mal. Eu acho que um dos pecados da academia é quando ela vira academicista e aí se transforma em elitista. E aí estabelece uma relação de desprezo com relação ao saber comum, com relação... Ela renega a sabedoria ingênua. O outro lado, o outro erro de alguns intelectuais é o de desprezar a teoria e ficar apenas no conhecimento do senso comum e se transformar nisso que a gente chama de basista. Quer dizer, só o saber popular é verdadeiro e os intelectuais e os acadêmicos são os estragadores da vida. Eu acho que essas duas posições são absolutamente erradas. Absolutamente erradas. Eu sou um intelectual que procura a vida inteira viver a unidade dialética entre prática e teoria. Eu não penso 3 minutos fora dessa relação. Eu sou muito isso, eu sou muito prática e teoria, teoria e prática. Uma teoria que não é inteligível não adianta. Então, um discurso que terminado ninguém entendeu, era melhor não ser dito. Eu não quero com isso dizer que todos os discursos devam ser fáceis. Mas simples eles devem ser, não podem ser simplistas. Voltando agora a essa questão da relação entre a curiosidade ingênua e a curiosidade que a gente chama aqui de crítica, que dá à ciência. A grande diferença é que a curiosidade pode ser educada no sentido de se transformar em uma curiosidade metodicamente rigorosa. Essa é a curiosidade do cientista. Quer dizer, ele disciplina a sua curiosidade enquanto momento de observação, enquanto momento de comparação, enquanto momento de prova, de teste. Ele examina o objeto da sua curiosidade. Até, para mim, um bom cientista é também aquele que respeita suas intuições e não rejeita suas intuições. O mau cientista, o mau intelectual é aquele que só aceita a intuição e se entrega facilmente aos resultados de suas intuições. Eu acho que um bom intelectual respeita a sua intuição, que é uma forma de adivinhar, mas testa a sua intuição. Quer dizer, ele prova o resultado, o objeto da sua intuição, o achado que ele faz. Porque para mim, conhecer não é adivinhar, mas passa pela adivinhação. Porque o bom processo pesquisador envolve certos momentos de adivinhação. Intuição. Agora, o que um bom pesquisador, um cientista sério, não pode é se dar por feliz em face da sua intuição apenas. Ele tem que ir lá, tem que provar isso. Então, por exemplo, essa questão que se fala muito, a ciência é objetiva, a ciência é, claro, ela tem objetividade, a ciência, mas não pode negar a subjetividade do cientista. Como é que você... Não existe objetividade sem subjetividade, subjetividade sem objetividade. A importância da subjetividade, e aí de novo Vygotsky, é indiscutível no processo da produção do conhecimento, coisa também que a física quântica diz, revela e mostra no fim do século passado, começo desse século. Quer dizer, há uma indiscutível importância da consciência ou da subjetividade no processo de intervenção do mundo em que resulta o conhecimento do mundo. Eu acho que a boa educação é aquela que, primeiro, uma das coisas que a educação boa deve fazer, primeiro, é jamais inibir a curiosidade do educando e a curiosidade do educador. Vejam bem, por exemplo, essa, diante do despreparo de que o corpo docente brasileiro não é responsável, diante do despreparo da quantidade imensa de educadoras e educadores nesse país, e a responsabilidade disso é do poder público. O que é que que se pensa às vezes em secretarias de Estado, em ministérios de educação, o que se pensa para atacar, para trabalhar o despreparo científico e técnico das professoras e dos professores, é convidar uma meia dúzia de iluminados que nos seus gabinetes citadinos escrevem roteiros de comportamento dos professores. Quer dizer, isso não tem nada a ver com o exercício da curiosidade científica humana do educador e do educado. Tão sujeito que às vezes nunca deu uma aula numa escola do interior, é chamado para escrever como deve o professor se comportar diante daqueles conteúdos que eles devem ensinar. E se faz isso, e se diz às vezes que se faz isso pensando sem que se pretende ter crianças críticas como resultado deste ensino. Quer dizer, como é que você pode, com professores teleguiados, produzir crianças críticas? O que você tem que fazer é muito mais substantivo do que isso. Isso é advérbio. Você tem que formar perfeitamente os quadros pedagógicos do país. As universidades estão aí e deviam estar sendo convidadas para contribuir na formação permanente das redes educativas desse país. O que não poderia significar, por exemplo, também desviar a formação ou a vocação da pesquisa científica das universidades. Porque se você acaba com essa, você também destrói a outra. No fundo, um dos erros é de separar ou dicotomizar a pesquisa de docência. Uma coisa que se vem fazendo nesse país, e não só nele. Nas minhas andanças pelo mundo, eu vejo isso no mundo quase todo. Não é possível separar a pesquisa de docência, porque toda pesquisa implica uma docência e toda docência implica uma pesquisa. Quer dizer, ninguém pode me provar que o fato de eu estar falando aqui há 30 minutos, 40 minutos, que eu esteja apenas na docência. Ninguém pode me provar que antes desta fala eu me indaguei muito, eu me pesquisei muito. Ninguém pode me negar que hoje, agora, neste momento em que eu falo, eu estou cansando porque eu estou me indagando também. Eu estou me pesquisando e pesquisando. Não é possível separar uma coisa da outra. Como não é possível pesquisar e esconder o resultado. Porque toda pesquisa implica. Olha, uma coisa que a gente também pode afirmar com relação ao ser humano tem que ver com essa história de pesquisa e docência. Uma das coisas mais bonitas que mulheres e homens inventamos ao longo da nossa presença no mundo foi e é a seguinte: nós nos tornamos capazes de inteligir o mundo. Quer dizer, nos tornamos capazes de apreender uma certa compreensão do mundo, que eu chamo de leitura do mundo. Mas, segundo, no mesmo momento em que nos tornamos capazes de inteligir o mundo, nos descobrimos que não era possível inteligir o mundo sem fazer a comunicabilidade do inteligido. Então, não é possível compreender sem comunicar o compreendido. E a inteligência do mundo está visceralmente casada com a comunicabilidade do inteligente. Isso é pesquisa e docência. Quer dizer, o homem e a mulher inventaram a necessidade de pesquisar e ensinar. Inclusive, há um biólogo atual, francês, muito, muito famoso, que numa entrevista séria que ele deu no Correio da Unesco, que é uma publicação das mais sérias de além de mundo que a gente tem hoje, Le Courrier de Unesco, em 91, faz 5 anos, o biólogo francês se chama François Jacob, fez 2 afirmações. A entrevista dele é todo um desafio à curiosidade epistemológica. E ele disse, primeira afirmação que ele fez, que me tomou, o ser humano está escapando a afirmação dele. Para mim, uma importância enorme. O ser humano é um ser programado, mas para aprender. Veja bem, ele não disse o ser humano é um ser determinado. Ele disse é um ser programado, quer dizer, é um ser condicionado. E ele, inclusive, em seguida põe a conjunção adversativa, mas, e conclui, para aprender. O que significa, e que está embutido no fim do seu discurso, há algo que ele não explicitou e que seria, portanto, para ensinar e para conhecer. Em seguida a essa afirmação, ele diz, o ser humano não seria capaz de continuar como tal sem referência a um futuro. Isso é típico de nós, quer dizer, o meu pastor alemão não está dando pirocas para o futuro, mas eu não existo sem o futuro. Sendo que só que o futuro, para nós, não é uma província histórica que fica na esquina da Avenida A com a Avenida B à espera da gente. O futuro é o próprio presente sendo mantido reacionariamente ou transformado revolucionariamente por nós. Quer dizer, o futuro somos nós que fazemos. O futuro é questão de nossa opção, de nossa opção política, de nossa opção ética, de nossa opção estética, que não se separa, e que envolve a nossa decisão no sentido de intervir no mundo. Essas duas afirmações desse biólogo, e ele não faz isso poeticamente, ele faz isso fundado na própria pesquisa biológica moderna, eu acho que tem muito que ver com a tarefa pedagógica da gente. Quer dizer, como lidar com os educandos para que eles se saibam, se reconheçam, esses seres curiosos, que precisam de um amanhã, que portanto são seres projetos. O ser humano é um projeto que implica a inserção num processo que é histórico e que é social. Quer dizer, como lidar com a curiosidade fora da qual ou sem a qual não há educação. Observe, se a gente, por exemplo, pensar um dia, a experiência de um dia da gente, a gente vê como há uma diferença radical entre essas duas formas de curiosidade, a curiosidade espontânea, ingênua, e a curiosidade metódica. A gente desperta, a gente toma banho, a gente toma café, o chamado café da manhã, a gente se veste, a gente dá uma olhadela no jornal, a gente sai para a universidade, para o trabalho, para o escritório, não importa para onde, a gente cruza com pessoas nas ruas, diz bom dia, diz alô, a gente para no semáforo, se está verde, a gente nem sequer se pergunta, basta olhar se está verde, a gente cruza, se não está, a gente espera. Quer dizer, a gente faz tudo isso sem fazer sequer uma pergunta de por que estou fazendo isso. Quer dizer, essas coisas entraram já em nós e fazem parte do arcabouço de hábitos comportamentais. Mas se a gente é professor, por exemplo, a gente chega um aluno, a gente chega na sala da aula e aí muda a posição. E para mim, a gente será tão melhor professor e professora e aluno ou aluna, quanto, na verdade, melhorar ou mudar o comportamento da gente com relação à rua quando a gente atravessou. Quer dizer, agora o exercício da curiosidade vai mudar de qualidade. Até a entrada da sala, eu funcionava sem me perguntar a razão de ser. Isso caracteriza a curiosidade ingênua. Agora, no seminário, a coisa muda de figura e eu agora vou ter que assumir o que eu chamo, tecnicamente, com um nome muito composto, acadêmico, mas que tem que ser dito e deve ser dito e deve ser usado, que é a curiosidade epistemológica. Quer dizer, uma coisa é a curiosidade ingênua, desarmada, despreocupada com a razão de ser das coisas, a outra coisa é a curiosidade epistemológica, rigorosa e metódica, à procura da razão de ser das coisas, quer dizer, à procura do que a gente chama em epistemologia o conhecimento cabal das coisas. Na verdade, se nenhum de nós que está aqui nessa sala, nesse salão, resistiria um dia, de uso da consciência ou da curiosidade epistemológica. Não dá. A exaustão seria absoluta. Ninguém poderia levar um dia inteirinho epistemologicamente olhando o mundo, porque não aguentava. Os próprios cientistas em seus laboratórios, pesquisando, eles devem e precisam de momentos em que sejam menos epistemológicos do que estão sendo. Porque não há quem aguente, não dá para resistir à demanda que a curiosidade epistemológica faz de cada um de nós. Para mim, então, uma das tarefas fundamentais de uma educação progressista, uma educação respeitosa do ser humano, disso que eu chamo a vocação do ser humano, é exatamente a educação que primeiro se sabe existente porque o sujeito, os sujeitos dela, educadores e educandos, são sujeitos que, sendo inacabados, se sabem inacabados. Segundo, a educação é uma experiência esperançosa ou não é, precisamente porque os sujeitos dela inacabados, se sabem inacabados, e não é possível fazer educação sem procurar, e não é possível procurar sem esperança. Terceiro, é preciso estimular a busca, para a busca eficaz, é preciso estimular e trabalhar a curiosidade, sem a qual a busca também não se faz. Eu não conheço ninguém que procure sem curiosidade. Ninguém. Os animais são testemunhas excelentes. Por exemplo, vejam que coisa fantástica a capacidade que os homens e as mulheres desenvolveram de adestrar o outro animal em função não dos objetivos do outro animal, mas em função dos objetivos do homem. O homem da mulher. Isso é uma coisa maravilhosa, quer dizer, eu tenho pena dos animais. Porque veja o seguinte, o treinamento, veja bem, o treinamento, e é por isso que eu faço um discurso hoje muito até raivoso contra o discurso neoliberal que está cobrindo o mundo e, no nosso caso particular, o Brasil, que é um governo neoliberal que a gente tem. A falta de perspectiva utópica no discurso neoliberal, a falta de sonho, a morte dos sonhos no discurso neoliberal, reduziu a prática educativa a um puro treinamento pragmático. E a educação. Eu faço muita questão de quando eu me refiro ao pragmatismo do neoliberalismo, eu faço questão de dizer que esse pragmatismo não tem nada a ver com o pragmatismo dewiano, com quem eu tenho diferenças, obviamente, mas a quem respeito. Ao neoliberalismo não tenho diferenças desrespeitosas. Mas é possível hoje adestrar os cães, não apenas os pastores alemães, para nos aeroportos localizar droga. Solta o cão no salão e ele sai assim, descobre, né? Cheira. Quer dizer, é treinado e não educado para isso. Um dos equívocos terríveis do neoliberalismo é exatamente nos reduzir a esse tipo de animal. E pretender que a educação hoje seja um puro treinamento tecnicista da mão de obra. Então, o que importa, e até meio lógico, já que não há mais sonho, é interessante, é exatamente em função da compreensão pragmatista nesse sentido, neoliberal, da educação, que se diz hoje no Brasil, Paulo Freire já era. Eu faço questão de dizer a vocês que eu nunca fui tanto quanto estou sendo hoje. Eu defendo naturalmente, obviamente, como qualquer sujeito de bom senso, toda a prática nossa, a prática educativa, sobretudo, esteja sujeita necessariamente a uma avaliação. Não é, até por uma questão de princípio filosófico mesmo, quer dizer, não é possível ter prática sem programar a prática. De como está sendo, ela se avalia. Então, o processo de programar e avaliar a prática fazem parte da prática, não são momentos anterior ou posterior da prática, como algumas ingenuidades pensam. Amigos, eu reconheço que falei, eu acho que falei menos do que devia falar, mas bem que falei bastante. Em segundo lugar, eu acho que foi melhor ter vindo aqui, mesmo limitado, por exemplo, ter falado menos, segundo, não me pôr à disposição de vocês para conversa, para um diálogo, para uma discussão, para perguntas, porque as perguntas agora me cansariam mais do que a fala que eu fiz. Não é que eu esteja querendo fugir de vocês, porque eu tenho uma qualidade que eu inventei também na minha prática, que me põe absolutamente aberto diante de um público. Quer dizer, eu não tenho medo de dizer a ninguém que eu não sei alguma coisa. De maneira que eu não tenho esse medo que alguns professores têm. Não abre o diálogo porque pode fazer uma pergunta indiscreta demais. Uma pergunta que a que eu não sei dar uma resposta. Isso não me dá medo nenhum, porque eu digo simplesmente, eu não sei isso. Vamos ver se outra vez eu aprendo. Quer dizer, o meu problema então não é isso. O meu problema é exclusivamente de um pouco de cansaço. E hoje, agora, eu falei como falei para vocês, e o tempo todo em que eu falei, e é isso que me cansa, e é isso que faz com que o meu discurso não é um discurso memorizado, mecânico, que eu abro, aperto o botão aqui e ele sai. Não, é um discurso construído, permanentemente. Quer dizer, é um discurso em que eu funciono como sujeito dele e objeto dele. Então, eu me fiscalizo simultaneamente ao falar, quer dizer, eu me penso constantemente. E essa coisa de falar e pensar a si próprio, quando fala, no meu caso, pessoal, eu acho que no caso de qualquer pessoa que faça isso, cansa um pouco. E eu agora estou precisando de dar uma parada mesmo, e depois de almoçar essa excelente comida mineira, que é das melhores do mundo. Eu sou um cara guloso, portanto, eu gosto de comer, não significa que coma muito, mas gosto de comer. Eu não suporto comer matéria plástica, pílulas, né? Mas não sei o que come pílulas, horrível. Cara que não gosta de comida, eu saio de perto, porque isso é um perigo. Então, o que eu preciso agora é dar uma repousada rápida e depois comer e ir para o Rio de Janeiro tomar um avião para ir para São Paulo. Olha, mas eu quero agradecer a vocês enormemente, quero também comunicar a vocês que no mês de dezembro agora sai um livro novo meu, e estou fazendo essa propaganda porque o livro vai custar R$3. Uma das coisas, porque eu me batia era junto aos editores, era ver se conseguíamos vender livro menos caro. Mas não dá. Mas agora a editora Paz e Terra criou uma coleção chamada Leia, que é publicada, são os livros menores, com papel jornal, portanto, um papel menos caro. E eles estão vendendo a R$3 o exemplar. Então, se você compara um livro desse com esse daqui, que deve estar custando, nem sei o preço disso, deve estar uns R$19, R$20, eu acho uma coisa exorbitante. Então, eu não tenho vergonha de fazer uma propaganda desse livro. Esse livro sai agora em dezembro e é um livro onde eu trato essas questões, eu discuto. O tipo do livro é pedagogia da autonomia do ser. E tem um subtítulo, Saberes Necessários à Prática Educativa. Como, por exemplo, um dos saberes que eu estudo nesse livro é: mudar é difícil, mas é possível. Eu digo a vocês, eu juro a vocês, se eu não estivesse totalmente convencido disto, eu não teria vindo hoje aqui. Por que vir aqui? Por que conversar com vocês? Porque, apesar do que haja de afetivo nisso, se eu estivesse totalmente convencido de que é absolutamente impossível mudar o mundo, eu ia ser outra coisa, educador não. Então, são saberes como esse que eu discuto ao longo do livro, e eu espero que vocês, todos e todas que estão aqui, comprem o livrinho. Eu não tenho vergonha de fazer esse pedido, porque é tão barato, esse R$3. E leiam, e quando vocês leiam o livro, vão se lembrar de mim e de minha fala aqui agora. Muito obrigado, um grande abraço para vocês.
Muito obrigado, professor. Que o senhor seja cada vez mais iluminado para o seu trabalho.